sei. Essas palestras ao meio-dia, uma hora, são sempre muito complicadas. Né? Mas, assim, é um prazer estar aqui novamente. Todo ano sou praticamente o sócio aqui do FISL. Todo ano estou aqui. Mas é muito bom ver a sala cheia. A minha única preocupação é assim, se o posto que está dando tanto problema para vocês aí, que, com questão de disponibilidade, né? Eu espero que não, espero que seja mais um exercício, aí, um entendimento, um conhecimento aí a mais para todos vocês. Bom, meu nome é Leonardo, tá? Eu sou DBA há alguns anos, tá? Eu não coloquei o que excede os 10 anos justamente para evitar vocês conhecerem a minha idade. Tá, além de DBA, eu sou desenvolvedor. Tá, nas horas vagas, eu gosto de desenvolver, principalmente porque isso me dá um pouco a habilidade de conhecer melhor internamente o banco de dados do que simplesmente olhar para a disciplina de banco de dados em si. Né? Eu tenho contribuição em alguns projetos open source, tá, e aí assim a maioria deles relacionados a Postgres, justamente para eu conhecer melhor o funcionamento. Sou também um colaborador, hoje em dia quase ausente aí na comunidade Postgres Brasil, mas já dei minhas boas contribuições, já fui muito mais presente, mas hoje, infelizmente, o trabalho acaba me deixando um pouco mais ausente aí das minhas atividades. Atualmente trabalho na DataPrev, e aí a gente tem algumas linhas, algumas áreas de conhecimento na DataPrev, para atender os clientes. Tá? A DataPrev, para quem não conhece, é uma empresa de processamento de dados do governo. Ela atende o INSS, atende a Previdência, Previc, Ministério do Trabalho. Esses são alguns dos nossos clientes. E as minhas áreas ali de especialidade são dados abertos, geoprocessamento, Big Data, BI e o Postgres em questão. E aí um pouco do que a gente vai falar aqui. Eu não estou exatamente representando, fazendo uma palestra do modelo que a gente tem adotado dentro da DataPrev para os clientes, mas muito do que eu vou falar aqui tem um pouco desse relacionamento. Tá. Bom, um pouquinho do que a gente vai ver. Alta disponibilidade, tá, que é provavelmente o item principal aqui, né, o motivo de vocês estarem presentes aqui. A redundância, balanceamento de carga. Aí depois a gente vai um pouquinho mais no técnico. Né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho mais de definições. Obrigado pela presença, Fábio, Teles e Fabrício. Depois a gente vai um pouquinho mais nas definições. E aí a gente vai um pouquinho mais no techniquez mesmo, olhar um pouquinho para a ferramenta, para configurações, enfim, para scripts. Então a primeira parte da palestra ela é bem conceitual até para a gente conseguir fazer um nivelamento. Porque existe uma questão em torno aí ao tema disponibilidade, né, que é, assim, é aquele grande problema dos buzzwords da vez. Né? É muito comum uma palavra, um tema aparecer dentro da tecnologia de informação e aí isso acabar por modismo, a gente acaba adotando e implementando dentro da nossa empresa. E isso realmente é uma abordagem errada. Né? Infelizmente é o que acontece, tá? Até mesmo porque, em alguns casos, até os próprios gestores passam a se sentir pressionados por conta daquela onda, daquele tema, e acaba forçando um pouquinho a gente a seguir numa linha de implantação, que inclusive seja incompatível com o modelo de negócio, enfim. Então, existem algumas questões aí relacionadas à disponibilidade que eu queria primeiro fazer esse nivelamento e depois a gente olha como que a gente faz a implementação. Então, a parte de arquitetura, especificamente falando, de programas, de utilitários, a gente vai fazer bem no finalzinho e espero que dê tempo. Normalmente, eu faço aí em 50 minutos cravados essa apresentação. O que é autodisponibilidade? É um sistema resiliente com suporte à prevenção a falhas externas em seus subsistemas. A definição é bastante vaga, mas se você pegar a definição do Wikipedia, é ainda mais vaga. A ideia é que você simplesmente tenha suporte a uma determinada falha dentro de um evento, seja ele relacionado a serviço, seja ele relacionado a software, seja ele relacionado a hardware. Então, assim, isso torna um sistema com alta disponibilidade um sistema resiliente. Então, essa foi a definição mais adequada aí que eu encontrei dentro do meu próprio dicionário. E aí eu coloquei ali a imagem do Up. Eu gosto muito desse filme. E minha filha me faz colocar algumas coisas na apresentação. Quando a filha de vocês chegar a 10, 11 anos, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, assim, a ideia não é a utilização da casa aí porque ela está nos ares, mas sim o conceito de disponibilidade ali dos balões, né? Se você furar um ou dois ou três balões ali dentro daquela casa, possivelmente a casa vai continuar no ar. Então, assim, essa é um pouco a analogia que eu trouxe para... junto com essa figura. E por incrível que pareça, assim, a minha própria filha conseguiu entender essa analogia. Então ela falou, ah, papai, então assim, você tem dois computadores, então você tem um outro, aí se esse daqui falhar, o outro assume. A minha filha de 10 anos pegou e falou, não, então agora entendi, papai. Eu tive uma reunião recentemente com um cliente, não um cliente da DataPrev, que fique claro, mas com outro cliente particular, E ele estava com bastante dificuldade de entender, quando eu coloquei algumas definições, que a gente vai ver no slide a seguir, ele estava com bastante dificuldade para entender. Em meio ao intervalo dessa reunião que a gente estava tendo, a gente foi ao banheiro. E aí tinham vários, as mulheres provavelmente não conhecem o banheiro masculino, mas são vários mictórios, um do lado do outro. E a gente estava lá num momento... fazendo um xixizinho lá. E aí eu expliquei para ele, eu falei, olha, se existisse só um mictório aqui, isso ia gerar uma fila de espera para utilizar aquele banheiro. E aí, assim, como ele é um cara fora da TI, né, aí finalmente ele pegou, ele entendeu, ele falou assim, ah, entendi, então por isso que eu tenho, por isso que eu precisaria, por isso que seria útil a gente ter outros ambientes redundantes dentro da nossa infraestrutura. E aí ele finalmente entendeu qual que era o conceito de disponibilidade. É uma rede de supermercado muito conhecida. Bom, um pouquinho dos princípios da HA, ou alta disponibilidade, numa tradução livre aí que eu fiz. Planejamento, redundância, persistência e simplicidade. Não adianta você querer falar de alta disponibilidade sem você ter o planejamento, sem você entender a necessidade do seu negócio. Tá? Alta disponibilidade, embora possa te trazer bastante economia por conta de uma possível multa dentro de um serviço que se tornou indisponível, que é o conhecido downtime, ele pode te ao mesmo tempo que ele te traz uma economia, ele pode trazer um custo alto para você implantar, para você manter. Então, é importante que você tenha dentro de uma fase de planejamento uma organização e consiga demonstrar para o teu cliente a real necessidade dele estar mantendo ou de você manter essa infraestrutura disponível para ele, considerando, obviamente, o ganho que ele vai ter e o custo que você vai ter para manter essa infraestrutura. Então, essa fase de planejamento é importante. A gente também vai falar um pouquinho melhor sobre isso. A questão de redundância, ela está extremamente, muito relacionada com a parte de disponibilidade, né? Eu acho que não existe disponibilidade sem a questão da redundância, né? Ou seja, aquela coisa de você replicar serviços, replicar infraestrutura. A persistência, ou seja, seus dados, aí a gente está falando especificamente de dados mesmo, eles precisam ser persistidos de alguma forma, e a gente também vai detalhar. E eu acho que a palavra-chave para você conseguir manter uma infraestrutura de alta disponibilidade adequada é manter ela simples. Tá? Assim, tentar seguir o princípio KISS ao extremo. Porque às vezes você começa a considerar algumas soluções e, embora eu não tenha nada contra, eu sou bastante reticente a olhar para esse tipo de solução, elas acabam trazendo uma complexidade extra dentro da tua infraestrutura que, assim, você vai ter mais dor de cabeça, você vai precisar de mais pessoas especializadas dentro de um banco de uma tecnologia para você conseguir manter esse ambiente. Então, é importante sempre você ter essa questão da simplicidade. Eu acho que um outro princípio que eu acho interessante, que eu não listei aí, é a questão da economicidade, né? Assim, Existe um custo, mas quanto mais econômico você conseguir determinar tecnologias para esse ambiente, muito melhor vai ser muito melhor você vai conseguir tratar, lidar com o seu negócio, com o seu cliente. Okay? Então, eu acho que o tema economicidade é extremamente útil. E no nosso caso, aqui pelo menos nessa apresentação, eu vou falar basicamente de ferramentas open source, assim, software livre, open source, e, portanto, assim, ferramentas que, na maioria, gratuitas, que vocês não vão ter custo nenhum para internalizar, mas, obviamente, vocês vão ter um custo para manter, para sustentar o ambiente de vocês. Bom, na fase de planejamento, como que eu consigo identificar a necessidade da autodisponibilidade, né? Eu acho que o primeiro item que surge ali é a questão do ANS, do SLA, né? Enfim, os teus analistas de negócios, a tua área comercial, ela precisa ter muito claro o que, que é esse termo de acordo de nível de serviço, né? Eu acho que o contrato ele vai determinar lá na frente a infraestrutura necessária para você manter esse ambiente. Então, o ANS normalmente é o primeiro item lá que a gente deve se preocupar. Determinar, entender, levantar os requisitos não funcionais. Na maioria das vezes, eu diria que praticamente 90, 95% das vezes, você consegue identificar a necessidade de provisionar uma infraestrutura de alta disponibilidade, basicamente olhando nos requisitos funcionais da tua aplicação, da tua especificação, do teu serviço. A carga transacional, ela também é importante, porque pode ser que em determinado momento você entenda que a quantidade de acessos, a quantidade de clientes, o seu público-alvo, ele vai determinar o balanceamento, por exemplo, de carga, e aí isso você vai precisar provisionar também uma infraestrutura adicional. E aí você tem o tempo de indisponibilidade, downtime, que a gente vai dar uma olhada também, mas que é um item crítico, né? Então, assim, quanto tempo o teu cliente suporta, o teu serviço ou o teu cliente suporta uma aplicação inativa. Então, aí, nesse momento, a gente tem também mais um item para questão de razoabilidade para a implementação de uma infraestrutura de HA. Alguns objetivos da HA são aumentar o tempo médio entre falhas, o MTBF, né, que é um cálculo que a gente faz lá. Existe um gráfico ali falando que a sua aplicação fica no ar, a sua aplicação cai, a sua aplicação fica no ar, então você precisa reduzir o tempo médio entre falhas. E esse tempo médio entre falhas, você consegue, obviamente, baseado num histórico, né, no histórico da tua aplicação. Se vocês estão aqui, vocês têm interesse, em algum momento, adicionar um suporte extra lá dentro do seu ambiente para evitar para aumentar, né? Para você evitar é muito complicado, porque isso acontece sempre por conta de uma indisponibilidade não programada. Então, é difícil você prever, né, o que está acontecendo. Então, o que poderia gerar isso aí? Uma falha de energia, falha do seu site, né? Assim, na DataPrev a gente trabalha com 3 sites, né, com 3 CPs. Mas, assim, o seu provedor pode falhar, a tua rede pode falhar. Então, assim, você não consegue se programar para adiantar, né, se antecipar a esse tipo de problema. A redução do tempo médio entre reparos. Esse daqui, a gente também vai dar uma olhadinha, mas assim, o Postgres agora, o Postgres que está em beta, que é o Postgres 9.3, ele vai resolver muito essa nossa vida, porque existe, querendo ou não, existe um tempo para você fazer uma ação que chama switchover, ou seja, em algum momento você vai precisar fazer alguma manutenção, algum reparo. E aí você precisa trocar do servidor mestre para o servidor escravo, do servidor ativo para o servidor que estava inativo. Esse tempo desse switchover aí, ele foi otimizado dentro na versão Postgres 9.3. Então, assim, mas na versão 9.2, 9.1 também já são bastante razoáveis. E assim, existem algumas configurações, alguns parâmetros de tuning que você pode fazer dentro do Postgres.conf para reduzir essa questão do tempo médio de reparo. Minimizar a perda de dados, aqui basicamente a gente está falando de streaming, Tá? As versões mais recentes do Postgres, elas têm uma funcionalidade que reduz. Né? Antigamente, a gente trabalhava só com log chipping, e o log chipping, em algum momento, ele vai... Assim, você tem um parâmetro de configuração, que é o archive timeout, que esse archive timeout vai ser o mínimo de perda de dados em segundos que você tem. E aí, em segundos, depende da quantidade de transações que você tem no seu ambiente. Em alguns casos, ela é inaceitável. Então, a gente hoje já conta com uma funcionalidade no Postgres que é chamada Streaming Replication, que ela resolve justamente essa perda de dados. E aí, o streaming síncrono, ele praticamente ele exclui essa possibilidade aí desse lag aí de dados. E a questão, obviamente, de prover escalabilidade. Então, agora eu tenho a minha infraestrutura duplicada, mas eu tenho lá um servidor standby. Ah, por que ele precisa ser standby se ele tem os dados na exata posição do meu servidor primário? Então, assim, eu posso simplesmente fazer um balanceamento e aumentar a escalabilidade do meu ambiente. Tá? Além de poder fazer particionamento, que aumenta a escalabilidade, entre outras coisas. Ainda um pouco sobre o objetivo, a redução dos pontos de falha. Né? Eu acho que hoje, basicamente, é impossível você eliminar qualquer ponto de falha, todos os pontos de falha que existem no ambiente de vocês. Mas você pode reduzir. Tá? Então, assim, quando você tem um servidor apontando para... Aliás, dois servidores apontando para um storage. É uma configuração muito comum. Você vê bastante esse tipo de configuração dentro aí do mercado. O teu storage passou a ser um ponto único de falha. Então, assim... essa é a configuração mais adequada? Não, a configuração mais adequada seria você ter dois storages e dois servidores apontando para eles. Só que isso, obviamente, em muitos cenários, não é tão simples você duplicar uma infraestrutura de storage, principalmente porque é um hardware caro. Então, assim, como que a gente pode trabalhar com tecnologias ambientes legados aí para manter aí uma redundância mínima para você evitar a questão do ponto único de falha. A gente vai dar uma olhada na parte de arquitetura. A redução de downtime, ou seja, o período de inatividade que não são planejados, como que a gente pode resolver, reduzir aí esse período que ele está relacionado diretamente lá com o MTBF. E prover a redundância do hardware e software. Esses são todos os objetivos da disciplina de alta disponibilidade e é um pouco do que a gente vai dar uma olhada. Em relação à disponibilidade, a gente pode classificá-las em programadas e não programadas. As programadas, elas são relacionadas à versão de software que você está atualizando ou versão da sua própria aplicação que você está atualizando, a manutenção de hardware, troca de discos, enfim, isso são tudo programadas. E você tem condições de acertar isso com a contraparte. Você tem como acertar isso com o teu cliente, com o teu serviço. Então, essa é a parte programada e elas normalmente elas não entram no cálculo de indisponibilidade, tá? Que a gente vai ver a seguir. A não programada são aquelas justamente que você não tem condições de prever. E essas, sim, a gente precisa se preocupar para criar um ambiente seguro para evitar ou pelo menos para reduzir essa indisponibilidade do teu sistema. E elas normalmente estão relacionadas à falha de rede, de software ou de hardware. Tá, isso realmente é inevitável em qualquer ambiente, por mais que você tenha a hardware resiliente, que você tenha CPU redundante, que você tenha rede redundante, em algum momento você vai ter uma falha não programada e aí sim a gente tem um grande problema e esse é o item aí da nossa preocupação com alta disponibilidade. Bom, aqui está um gráfico do que seria, e isso eu acho que é importante ter essa informação, porque ele passa a demonstrar o quão crítico é você manter um ambiente altamente disponível, considerando padrões de mercado, padrões de mensuramento de mercado, já utilizados no mercado. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem um resumo, né, de uma tabela aí de disponibilidade que demonstra uma disponibilidade de 95 para 99,99, se eu não me engano, que ali ficou meio borrado ali, mas ali é 99,99. Então, ele tem a quantidade, a porcentagem que você está vendendo, o seu SLA, né, vamos dizer assim, o seu acordo de nível de serviço, e aí você tem a quantidade de dias que pode ficar indisponível, que o seu sistema pode ficar indisponível. Aqui a gente está fazendo está utilizando uma medida anual, tá? Mas assim, você pode descer isso daí para mês, normalmente você tem um contrato de 6 meses, normalmente você tem um contrato por mês, você pode reduzir isso daí. Então, ali em 95%, a gente pode reparar que ele tem 18 dias. Então, dentro de um ano, a tua aplicação poderia ficar indisponível durante 18 dias. Ah, mas isso daí a minha aplicação já faz. Só que, assim, esses dias podem cair naqueles dias críticos, né? Aquele dia de operação, de uma operação crítica, de um processamento crítico do teu cliente. Então, assim, esse 95%, ele não é, eu acredito que ele não é aceitável em nenhum cenário, muito embora muitas empresas trabalhem com esse valor. E aí você vai, dentro dessa reta aí, ele vai para 96, são 14 dias, até chegar lá em 99,99%, que são algumas horas que ele fica, indisponível, tá? No ano. Então, assim, na verdade, a soma de todo o período indisponível da tua aplicação vai totalizar algumas horas. Então, nesse momento que a gente precisa olhar para a criticidade, para o contrato e para as multas que estão, obviamente, relacionadas a esse contrato e começar a se preocupar. E isso precisa ficar claro também, isso precisa refletir de alguma forma também para o seu cliente, porque assim, o custo de você manter uma infraestrutura que fica indisponível por cerca de horas dentro de um ano é alto. Tá? Então, é só essa informação que eu gostaria de destacar e que eu gostaria que vocês realmente passassem a se preocupar aí dentro do ambiente, dentro do cenário aí que vocês estão trabalhando. Bom, ainda dentro dos nossos princípios lá, eu falei um pouquinho sobre a questão da redundância. Então, assim, a gente precisa provisionar hardware extra. Então, assim, preferencialmente com as mesmas características, mas isso não é mandatório. Tá? Então, assim, essa preocupação de hardware é que vocês realmente precisam olhar, de repente, para o contrato, no momento de fazer a contratação, e trazer isso para dentro de um custo razoável aí para ambas as partes. E a contingência de componentes de software e serviços. Aí eu estou falando basicamente de Postgres, já que a gente assim, usa essa palestra em hardware também, mas assim, a gente tem componentes específicos de infraestrutura relacionados ao Postgres e ao serviço. Além da questão da replicação de informações e dados, e aí a gente vai verificar essa questão de replicação, quais as ferramentas e utilitários necessários aí para chegar nesse modelo. Algumas soluções, algumas categorias aí de replicação. Disco compartilhado, é lógico que ele não replica, né? Mas é uma solução barata e rápida. Aqui, basicamente, você tem dois servidores Postgres apontando para o mesmo disco, sendo que um, obviamente, está indisponível. Um servidor está desligado. Então, se um cair, o outro vai lá e levanta. Então, essa é a solução mais simples, mais rápida de se implementar. Aí você tem a duplicação de storage, que na maioria dos casos não é uma opção, por conta do custo de um storage. A storage aí a gente poderia até estar considerando discos, aí seria algo mais barato, né? Mas quando a gente está falando de storage, dispositivo mesmo, aí fica um pouco mais complicado. A cópia de blocos do sistema de arquivos, existe o software DRBD, por exemplo, ele faz essa cópia de blocos do sistema de arquivos. A replicação de instrução SQL, ou seja, eu tenho um middleware que recebe os SQLs da aplicação e transforma, distribui eles dentro dos meus servidores. Assim, eu tenho condições também de fazer essa configuração. E a replicação baseada em gatilhos que normalmente assim, sempre vai ser assíncrona, né? E aí ela vai mexer nas estruturas das suas tabelas para criar gatilhos de controle, para fazer o envio das informações. Assim, o Sloan trabalha com esse tipo de configuração e outras ferramentas também. E aí vamos começar a olhar um pouquinho para a parte mais prática, mais técnica aí da nossa palestra, que é a parte das implementações ali desses conceitos. Então, eu fiz aí uma nuvem de tecnologias, isso para ficar claro que, assim, olhando para os conceitos que foram definidos anteriormente, não faltam opções no mercado para você implementar todos aqueles conceitos. É lógico que a gente não vai conseguir fazer uma demonstração de todas essas implementações, mas eu acho que é válido. Aqui não estão nem todas as ferramentas, mas pelo menos tem algumas, estão todas, que eu em algum momento já mexi, já trabalhei, já fiz prova de conceito. Então, o nível ali de utilização dele dentro do mercado, ele se relaciona ao tamanho ali de fonte dentro da nuvem de termos. Então, log tipping, que é o encaminhamento de logs de transação. O Postgres tem logs de transações dentro de um diretório chamado xlog. Isso é conhecido como o write-ahead log. A ideia do log shipping é que você pegue esse arquivo e encaminhe esse arquivo para uma outra máquina. E aí os dados seus vão estar disponíveis também na outra máquina. Aí, a essa técnica, a gente dá o nome de log shipping, tá? Ou seja, arquivamento. A gente encaminha os logs para um outro servidor e aplica essas alterações nos dados do outro servidor. E aí a gente tem o ambiente aí, redundante necessário para alta disponibilidade. Então, o log shipping, por ser a técnica mais antiga de replicação nativa dentro do Postgres, ele certamente é o que está mais em uso. E aí você tem ali a PGPool, que é uma ferramenta que faz justamente aqueles redirecionamentos de instruções SQL. Tá? O PGPool, diferente do Logshipping, o PGPool ele é um middleware. Então, ele fica recebendo as conexões da tua aplicação e ele fica reencaminhando essas instruções SQL que ele está recebendo por parte do client para os servidores. E aí eu posso configurar entre servidores, a gente vai ver uma configuração rápida aqui também de PGPool, a gente entra mais no detalhe. O Streaming Replication, que eu acho que é um dos grandes marcos aí do Postgres, tá? Que é justamente a ideia de você replicar não os arquivos de log, mas os registros gravados dentro daquele log, ou seja, os wall records, né, que eles chamam. Então, assim, a ideia é que, enquanto você está olhando para o log shipping, que ele precisa encaminhar os segmentos de log, o streaming replication ele vai fazer o encaminhamento de um registro que foi armazenado dentro daquele log. Então, assim, o que ele ganha com isso? Ele ganha a questão de você reduz a perda de dado, reduz para praticamente zero a perda de dado quando você está falando em streaming replication síncrono. E aí você tem outras soluções ali, que são interessantes, que é o Sloan, que é baseado em gatilhos. Tá? Só que o Sloan, eu particularmente eu não sou muito chegado no Sloan, porque eu acho que ele, a operação dele é cara. Assim, você manter um cluster Sloan, eu acho que te dá muito trabalho. Mas é também uma das ferramentas mais antigas que existem de replicação, então por isso ela tem uma grande entrada, uma grande aceitação dentro do mercado ainda. Ele é uma solução que faz uma replicação master-slave também. Tá? Significa que sempre você vai ter um servidor gravando e vários servidores recebendo a gravação desse servidor master. Ruby Wrap, eu coloquei ele até grande, porque por mais incrível que pareça, é uma solução muito recente, mas ela tem, assim, ela tem bastante aceitação. Se você fizer uma pesquisa geral, ela tem bastante, existem bastante instâncias de Ruby Wrap rodando. Então, por isso que eu coloquei ela aí com um tamanho de fonte médio. Ela é uma ferramenta que é extremamente simples de configurar, e aí eu acho que nisso ela acaba ganhando de todas as outras. Assim, você configura basicamente três parâmetros e ele te resolve a vida. E ele resolve algo que o Sloan não resolve, o PGPool não resolve, o Logshipping não resolve, o Streaming Replication não resolve, que é a questão da replicação multimaster. Ou seja, dentro de um cluster de servidores, eu tenho vários daqueles nós gravando ao mesmo tempo. Então, assim, eu posso apontar para qualquer uma daquelas máquinas um insert, um update, e qualquer uma delas vai responder e vai replicar para todas as outras máquinas dentro do seu cluster. Algo um pouco semelhante ao que o Oracle Hack faz. Um pouco semelhante. É porque ele faz o storage, né? Ele compartilha storage. Não, que é outra tecnologia, é claro que é outra tecnologia, mas assim, a ideia de você poder escrever em vários servidores é a mesma. É que assim, no Oracle você tem vários servidores e você pode disparar escrito para qualquer um deles, né?
Sim. No Oracle Hack, você trabalha com um cluster shared all.
Que é
um
cara...
cluster de verdade. Isso. E o IPC compartilhado em todos os nós. Então, é uma tecnologia bem diferente. Tem prós e contras. Eu não sou um defensor do Oracle Hack, você sabe muito bem disso.
O cara que se assemelha mais...
é uma tecnologia bem diferente disso.
O cara que se assemelha mais seria o PostgreSQL.
Também é completamente diferente do Oracle Hack.
Não, por conta do coordenador,
sim, sim. Mas o XC é shared nothing, não é shared all. Veja, o XC ele tem duas tecnologias. Ele tem um cluster shared nothing, uhum, e ele tem uma replicação multimaster. Então, por isso que muita gente faz confusão. O XC é um... tipo, são 5 horas de palestras para falar desse cara. E eu não conheço ninguém que testou ele direito até hoje no Brasil. Porque você precisa de uns 10 servidores para testar ele direito.
Pois é. Então, assim, eu acho que, conceitualmente, eles se assemelham. Agora, tecnicamente, não tem nada a ver um com o outro. E aí você tem outras ferramentas. PG Cluster, que já está até descontinuado. XDB, que também tá, eles estão mudando ali, que é é uma solução proprietária da Enterprise DB. DRBD, que eu falei, que ele faz a replicação de blocos. Mas, assim, existem problemas também você falar de replicação de blocos, né? Na verdade, basicamente, você não tem controle de absolutamente nada. Então, eu particularmente não gosto. Você tem o Lonest, que é uma ferramenta muito, muito parecida com o conceito do Sloan. PyReplica, ele também faz replicação multimaster, só que ele utiliza uma abordagem que eu acho mais interessante que a do RubyRap, é um pré-commit, né? Assim, ele prepara uma transação, aí ele faz a efetivação em todos os seus nós, e aí depois que todos os nós respondem, ele pega e faz a gravação efetiva dentro deles. Então, assim, o PyReplica é interessante, mas também ele tem pouca gente utilizando. Eu acho que só tem o desenvolvedor deles, né? O Bucardo, ele é uma ferramenta também multimaster. Esse a gente tem usado bastante. Ele é uma ferramenta que faz a gravação multimaster, mas ele é assíncrono. Tá? Então, assim, ele grava primeiro em um servidor e aí depois ele vai replicar os dados para os outros servidores. Então, e aí existem alguns problemas quando você olha para uma tecnologia assíncrona. Omid Point Time Recovery é uma ferramenta que simplifica a questão do logtipping. Aqui é de uma empresa também específica. Eu acho que esse cara ele é open source. Aí você tem o Rap Manager e o Wally, né, que são duas ferramentas que também simplificam o gerenciamento do log shipping. E eles também fazem essa coisa de gerenciar, monitorar todos os servidores do teu cluster. Assim, basicamente, os utilitários que existem aí para fazer a replicação, a parte de HA dentro do Postgres, são esses aí. São os mais, pelo menos, os que têm mais entrada aí no mercado. Né? Mas aí, qual utilizar? Aí é que eu vou falar daquela resposta padrão de consultor. Depende, porque assim, a gente não conhece quais são os seus requisitos, né? Então, eu acho que é importante você pegar e, lá em cima, na fase de planejamento, de levantamento, entender o que exatamente você precisa. Você precisa de uma replicação multimaster, você precisa de uma replicação master slave, o que exatamente você precisa para o seu ambiente de HA. Aliás, para se para se caracterizar como ambiente de HA. Então, assim, isso vai depender dos requisitos, que são não funcionais. A maturidade da solução eu acho importante. No momento que você está pensando em internalizar ou utilizar uma tecnologia para o seu cliente, eu acho que é importante você fazer o acompanhamento da maturidade. Com exceção do PG Cluster aqui, todas as outras elas têm um nível de maturidade aceitável, assim, para você utilizar no ambiente de produção, porque elas já estão sendo utilizadas no ambiente de produção. E a questão do suporte, obviamente, aí eu estou falando enquanto governo, tá? Eu acho que é sempre importante, se você conseguir olhar para duas soluções e ambas tiverem o mesmo nível de maturidade, o mesmo atenderem os requisitos não funcionais, se elas tiverem se as duas atenderem esses requisitos, eu acho que é importante você olhar para a questão de suporte, enfim, qual consultoria dar suporte nessas ferramentas. Então, acho que é um item que tem ajudado bastante. Balanceamento de carga. Basicamente, definição, distribuição de carga em múltiplos servidores. Então, você tem um número alto de conexões, de acesso, de consultas, e aí você quer fazer a distribuição dessas consultas, porque um servidor só não está mais resolvendo, você quer fazer a distribuição, você vai utilizar uma ferramenta de balanceamento de carga. Com a funcionalidade Hot Standby do Postgres, ficou mais adequado, ficou mais simples você resolver esse problema, porque existe sempre um servidor ou vários servidores em modo de leitura. Então, você pode ter um servidor fazendo escrita e os outros configurados em Hot Standby para fazer a distribuição da carga de leitura. Normalmente, o impacto é nas consultas de leitura. Assim, o histórico que eu tenho, ele demonstra isso. Pode ser que a aplicação de vocês, obviamente, tenha um impacto maior na questão de escrita. Mas a leitura tem sido algo muito mais comum. Se você pegar uma aplicação web, por exemplo, um CMS, um qualquer coisa. Então, vamos lá. Aqui entra numa parte mais prática, que é a demonstração de um arquivo de configuração do PGPool. Tá? É lógico que eu omiti vários parâmetros de configuração, mas eu coloquei os mais básicos para a gente começar a entender que não é um bicho de sete cabeças também criar um ambiente desse. Então, você tem o arquivo pgpool.conf, você tem outros arquivos, que é o PGP, você tem outros arquivos de configuração, mas, basicamente, para você criar um ambiente, utilizando a ferramenta PGPool, que foi mencionado lá atrás, com dois servidores, você teria essa configuração. Então, você tem lá o backend hostname, e aí aquele zero, quanto mais nós você tiver dentro do teu ambiente de servidores, você vai incrementar ali, hostname 0, hostname 1, hostname 2. Então, aquilo ali determina o nome do seu servidor. Aquele weight, backend weight, zero também, ele dá prioridade, ele demonstra a prioridade que você quer dar nas consultas para aquele servidor. Você pode colocar um peso maior dentro do node 1, imaginando que ele tenha aí configurações de hardware mais maiores. Você pode mandar o PGPool enviar mais consultas para lá. Esse replication mode, ele por padrão, ele é falso, mas eu adicionei ele aí mais por conta daquele outro parâmetro. Tá? O PGPool, ele também trabalha com replicação. Então, assim, para você configurar a replicação do PGPool, seria só colocar replication mode true, e aí ele vai disparar as consultas para todos os nós do seu cluster. Dependendo da carga descrita, eu não faria isso se eu fosse vocês. Existe um grande problema aí de carga com o PGPool, que em alguns casos ele não dá conta. Então, assim, eu utilizaria uma replicação nativa do Postgres e um PGPool, talvez, para fazer a distribuição da carga. Ali em Master Slave Mode, quando eu falo que é true, aí ele vai pegar, ele vai criar, ele vai ser configurado de maneira que exista um servidor primário e exista um servidor secundário, e aí ele vai trabalhar em modo Master Slave para esses dois servidores. E a configuração Master Slave Submode, ela vai determinar qual tipo de replicação Master Slave eu estou utilizando. Então, se eu quisesse usar o PGpool, mas ao invés de usar a replicação do PGpool, eu quisesse utilizar o Sloane, eu poderia colocar ali em Master, Slave, Submode, eu poderia colocar Sloane. E aí, assim, nesse caso, foi uma configuração típica para trabalhar com Streaming Replication, que aí eu mudo lá o Submode para Stream. Tá? E aí a replicação nativa do Postgres. Então, eu tenho dois servidores, Node 1 e Node 2, e sendo que Node 1 eu estou escrevendo, e aí eu estou encaminhando as consultas tanto para o Node 1 como para o Node 2. Mas a replicação, quem está cuidando é o back-end, é o Postgres. E aí, load balance mode, por default, ele é falso, mas aí eu configurei verdadeiro. Enable carry cache para você manter os resultados ali, para você fazer o PGpool de ferramenta de cache. Agrupadores de conexão, connection poolers. Né? Eles mantêm um cache das conexões com o banco de dados, ele desonera o impacto de conexões, e é essencial quando existem muitas conexões, por exemplo, aplicações web, né? CMS, portais. O PG Bouncer aqui também é uma configuração muito básica de um aglomerador, que é o PG Bouncer. E ali, basicamente, também o que eu preciso configurar é um banco de dados, quais IPs eu estou escutando, e aí um pool mode que eu posso colocar ali, transaction, eu posso colocar por conexão encerrada do cliente, tem algumas opções, e ali um mínimo pool size. O que o aglomerador vai fazer? Ele vai distribuir a carga. O PG Pool também faz o balanceamento de carga. E o PG Bouncer vai fazer a mesma coisa. Então, eu poderia optar, inclusive, por utilizar o algoritmo do PG Bouncer, mas colocar um PG Pool na ponta para fazer uma replicação. Isso seria completamente válido. Tá? Então, assim, mas o PG Bouncer, como ele é muito mais leve, eu diria que ele é muito mais simples também para você manter. Tá? Lembrando que PG Pool, PG Bouncer, todos eles, quando a gente está querendo reduzir ali o ponto de falha, a gente precisa também ter esses ambientes, obviamente, contingenciados. A gente tem que ter um servidor extra mantendo a funcionalidade, aliás, o serviço do PG Bouncer e do PG Pool no ar também. Bom, fechando aqui, que estamos em 10 minutos, aí existe a replicação nativa no Postgres, que é isso que eu tenho aconselhado ao invés de utilizar ferramentas externas. Cada caso é um caso, mas por padrão, assim, eu acho que utilizar a replicação nativa no Postgres é pelo menos razoável. A replicação ela é master slave, tá? Ela trabalha basicamente com os arquivos raw, que são aqueles arquivos onde ele faz uma escrita prévia, tá? Que é o xlog. E aí ele tem essas configurações, o warm standby e o hot standby. Tá, o warm standby, ele fica aquele servidor lá aguardando um comando para ele passar a aceitar conexões, para ele passar a ser um servidor escrito leitura, mas no modo standby ele está simplesmente como leitura, no modo indisponível. Aí o hot standby já é uma configuração, inclusive, de versões mais recentes, e ele já deixa você fazer leituras. Então, novamente, você tem um servidor que está fazendo escrita e leitura, e aí você tem o hot standby que está recebendo somente consultas que não mudam o estado do banco de dados. Eu não vou propositalmente falar select, porque tem outras consultas que ele pode receber também. E o streaming replication, ele mantém a base mais consistente, e quando ele é síncrono, ele mantém exatamente na mesma posição ambos servidores, tanto o que está em modo somente leitura, como o que está recebendo escrito e leitura. E ele faz aquela réplica, aquele envio de registros UOL. Ele não faz a réplica do dado em si, ele faz a réplica do registro que está guardado no xlog. A configuração do Streaming Replication também é extremamente simples. Tá? Basicamente, são essas configurações que você precisa fazer. O Archive Command também nem seria necessário por conta do streaming, não pelo streaming, mas por outra necessidade. Tá? Então, eu preciso só configurar o All Level, Max All Sender, o Keep Segment, por conta dos registros que podem ficar lá no servidor master, quando eu não tenho o Xlog arquivado. E aí essa é a configuração do servidor primário, tá? Do servidor master. E na configuração do meu servidor slave, eu tenho basicamente o utilitário pgbase backup, tá? Onde eu aponto ali o menos H, eu aponto para o meu servidor primário, e ele vai fazer uma cópia física dos dados para esse servidor slave. E aí, eu basicamente, para ele virar um streaming replication, eu coloco lá o primary com info host igual node 1, onde node 1 é o meu servidor primário, e inicio ele através do comando pgctl start, normalmente, como eu faria em outras situações. O pgctl promote, ele faz o switchover, ele faz o failover do seu servidor. Ele passa a ser agora o servidor master. Tá? É o pgctl promote. Bom, tá bom. Então, em relação ao banco de dados, a gente faz a replicação utilizando essas ferramentas que a gente já viu. Agora, sistema operacional, a gente tem um conjunto de ferramentas que faz parte do Linux HA, que fez parte do projeto Linux HA, que é o Pacemaker, que ele faz o gerenciador de recursos. O Corosync, que é a camada de mensagens. E o Resource Agent. O que basicamente esses componentes eles fazem? Esse é um componente de sistema operacional e ele é responsável pela troca de contexto do seu sistema operacional, ou seja, pela troca de interface de IP, pela inicialização de serviços. Então, meu banco caiu ou o meu servidor caiu. Existe um componente, aí, um middleware aí no meio, que é esse cara, que também já pode ser considerado Heartbeat, porque ele faz a função de Heartbeat. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai encaminhar todas as configurações de uma máquina para outra máquina. Então, ele vai subir o IP, vai subir os serviços, no nosso caso, ele vai fazer um pgctl promote lá no nosso servidor secundário de Postgres, e aí ele passa a agir exatamente como o servidor primário. Então, assim, no caso de quedas, quem vai fazer a gestão do sistema operacional não é o Postgres em si, né, mas é um software, uma camada de software a mais nos dois servidores, que é esse Heartbeat, que tem esses componentes Pacemaker e o Corosync. Tá? Só para entendimento, o Corosync, existe um software também chamado Heartbeat, e que ele pode ficar aí no lugar do Corosync. E aí, assim, o Resource Agent, aí a gente vai fazer o controle dos nossos scripts. Tá? Então, eu tenho um Resource Agent, eu posso ser simplesmente um script LSB, que é lá no etc initd, tá? Ou eu posso ter scripts mais especializados para a função de RA, que são os scripts da OCF, que aí eles têm outras funções, por exemplo, monitoramento, outras questões que auxiliam melhor o gerenciamento do teu cluster. Bom, aqui basicamente a arquitetura de streaming replication. Tá? Eu gostaria de ter tempo para pegar e definir ali componente por componente, mas não teremos esse tempo. Mas basicamente você consegue ver ali toda a parte de Heartbeat, toda a parte de gestão do AD, tá, naqueles componentes. Depois, eu acho que olhando, baixando a palestra, acho que vocês vão ter oportunidade de entender melhor. E aqui você tem a parte de banco de dados. Então, você tem o All Sender, que a gente já falou, o All Receiver, você tem o Storage Xlog, que são os Write Ahead Logging, e os Script OCF, que existe um OCF especializado para Postgres num repositório lá no GitHub. Tá, essa é a arquitetura básica. Lembrando que eu também posso ainda adicionar um pgpool ali no meio para fazer o balanceamento. Né? Aqui ele não está balanceado, mas se eu colocar um pgpool ali, eu também resolvo a parte de balanceamento. Todas essas tecnologias que eu demonstrei, eles estão relacionados mais a master-slave, né? A um servidor escrevendo e outro lendo. O Bookard é uma dessas tecnologias que foi listado lá em cima, que ele faz a escrita em todos os nós. E aí, basicamente, a configuração do Bookard é isso. Tá? Num Debian ou Debian-like da vida, eu posso fazer uma aptitude install Bookard. Bookard install faz a configuração dos seus dois ambientes. Tá? Ele também é baseado em gatilho, então, um Bookard install basicamente instala o repositório, que depois vai receber esses gatilhos e esses dados que estão sendo modificados, e aí depois eu faço as outras configurações para adicionar servidores, enfim, eu quero adicionar dois nós, ali eu estou adicionando dois nós, tá, onde um está no host node 1 e node 2, aí eu quero adicionar todas as tabelas para dentro de um banco de dados que eu chamei de full lá em cima, e aí depois eu adiciono o sincronismo entre essas bases. O que vai acontecer? Quando eu mandar uma inscrita para qualquer um dos nós, ele vai pegar e vai escrever nos outros nós. Então, essa é a configuração do multimaster. E aí, o que vem por aí na versão 9.4, é a replicação multimaster nativa. Tá, eu acho que vai sair na 9.4, porque na 9.3 já saiu muita coisa. A Obdirection Replication, que é essa replicação multimaster. A Logical Log Streaming Replication, que é também um componente que vai auxiliar no Obdirection Replication. E aí o primeiro passo para isso acontecer já foi dado dentro da Postgres 9.3, quando eles criaram o Fast Failover, que é aquele mecanismo que faz a troca de contexto mais rápido. Arquitetura independente, hoje eu já tenho condições de fazer a replicação entre Windows e Linux, então não existe muita necessidade de trabalhar só com uma arquitetura. E o remastering, que é a troca, quando eu quero que um dos meus servidores passe a ser o master e os outros passem a ser slave, eu já consigo fazer isso. E toda essa coisa do bidirectional replication, ele está sendo feito em cima de uma funcionalidade do 9.3, que é o BG Workers customizado. Então, existe agora um novo serviço que vai ser o gerenciador aí dessas transações multidirecionais. Aqui, vendendo um pouquinho da comunidade, o próximo evento, Conferência Postgres PGBR 2013, que vai ser em Porto Velho, do dia 15 ao dia 17 de agosto. Tá? Mais informações ali no pgbrpostgres.org.br ou com o Fábio Teles ali, ou com o Fabrício, ou com mais alguém que deve estar por aí. Tem a Postgres Open, tá? que vai ser em Chicago, e a Postgres Conference Europe, que vai ser na Irlanda, em Dublin. Ok? Bom, muito obrigado. E aí, não sei, eu acho que dá para abrir ou não dá para abrir? Dá para abrir para uma pergunta.